Bezet Hashem, Daf Kuf Nun Alef, Tratado de Baabá. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem a todos. Estamos Daf Kuf Nun Alef, Amud Alef, na 18ª linha de cima, que também é a antepenúltima linha estreita, depois do parênteses, Ime Derazuta Bartuvia. Vamos ver vários episódios interessantes que se referem às leis que a gente viu no show anterior. Fala o primeiro episódio com relação ao Shtar Mavracha, vamos revisar o que é. Ime de Razuta Bartuvia, Kadvino Lenitsa de Razuta Bartuvia. A mãe de Razuta Bartuvia escreveu um documento que está dando todo o patrimônio dela ao filho. De Bayalin Suvelele Razvit. E ela disse a ele que está dando a ele todo o patrimônio porque ela vai se casar com Razvit. Ela não queria que Razvit usufruísse do patrimônio dela. O marido tem direito de usufruir dos bens da mulher. Ela não queria dar esse direito a Razvit, então ela deu todo o patrimônio ao filho dela, Razuta Bartuvia. E eles se casaram e se divorciaram. Ela veio para Ravbi Barabai. Ela queria receber o patrimônio de volta do filho dela. Falou Ravbi que ela deu o patrimônio ao filho porque ela ia se casar. Ela se casou, então o patrimônio está dado ao filho. Amarlei Ravuna Bedelushua. Falou Ravuna Bedelushua que não. Mishum de ato mimulai amritu mine muliata. Falou Ravuna Bedelushua, vocês vieram dessa região de Mamla e por isso vocês falam coisas muliata, coisas erradas. Afilo le manda mamavrachat kani. Hanimilecha de logariadata. Já fala o volume de Lelushua, mesmo que Ravbi vai querer dizer, como é a opinião que sustenta, que se a mulher vai se casar e dar todo o patrimônio a fulano, porque ela quer despistar o marido, que ela avria o marido, mesmo as opiniões que sustentam que esse fulano pode ficar com o patrimônio, não tem que devolver essa mulher, concordam nesse caso de antes. Porque essa opinião sustenta que se a mulher vai se casar e deu o patrimônio a fulano sem dizer nada, fulano pode dizer que ele recebeu isso de presente. Mas no caso de antes, no caso de antes, a mãe de Razuta disse a ele que está dando a ele o patrimônio porque quer despistar Razvit. Mas ela quer receber o patrimônio de volta se o casamento deles termina. Então eles se divorciaram, então fala Vuna Bedelushua, ela pode exigir do filho dela todo o patrimônio de volta. E assim fica a Alahá final. Imidram Barhama, Beurta Katvino Lenirsa, Ram Barhama. A mãe de Ram Barhama estava muito doente, era uma Shrimera, prestes a falecer. À noite, ela escreveu que está dando todo o patrimônio dela a Ram Barhama, o filho. De manhã, ela mudou de ideia. Escreveu no testamento que está dando todo o patrimônio a outro filho dela, Rav Ukva Barhama. E ela faleceu. Depois do falecimento dela, Ram Barhama veio até Rav Sheshet. Rav Sheshet disse que Ram Barhama tem direito de ficar com todo o patrimônio. Rav Ukva Barhama Kamed Rav Nachman Ukme Benirsi. Rav Ukva Barhama veio até Rav Nachman. E Rav Nachman disse que ele tem direito de ficar com todo o patrimônio. Até Rav Sheshet de Kamed Rav Nachman. Na sequência, Rav Sheshet próprio veio até Rav Nachman. Amale Maitama Ukmemar de Rav Ukva Barhama. Perguntou Rav Sheshet para Rav Nachman por que o senhor deu todo o patrimônio dessa mulher para Rav Ukva Barhama. E Mishum de Adraba de Ashriva. Fala Rav Sheshet. No momento que a mãe é uma Shrimera, presa a falecer, e disse que está dando patrimônio a Ram Barhama, Ram Barhama recebeu o direito de adquirir esse patrimônio. Se ela falece, Ram Barhama tem que adquirir, porque ele recebeu isso primeiro. Rav Ukva recebeu depois. Então, quando Ram Barhama recebeu esse direito, fala Rav Sheshet, a mãe faleceu, Ram Barhama merece o patrimônio, não Rav Ukva Barhama. Amarei Achemar Shmuel Koshila Mat Choser Choser Matratou. Foi Rav Nachman que a mãe tinha direito de voltar atrás. Disse Shmuel que, num caso Shrimera, que dá todo o patrimônio, se ele sobrevive, O patrimônio fica com ele. Então isso que ele deu não é definitivo. É condicional. Então o Shemerá que dá todo o patrimônio, ele tem direito de voltar atrás também. Isso que ele deu não é definitivo. Então a mãe tinha dado à noite o patrimônio a Aram Barhama. Se caso ela faleça, ele vai receber. Ela não faleceu ainda. De manhã, ela voltou atrás, mudou de ideia, que é dar a Vuko Barhama. Ela tem esse direito. Então disse Rav Nachman que era Vuko Barhama que recebeu por último, que vai ficar com tudo. Falou Rav Sheshet, Emor Damash, Melhats Molacher, Miamar. Fala Rav Sheshet que Shmuel disse algo parecido. Shmuel disse que se o Shemerá dá o patrimônio a fulano e volta atrás, quer ficar com o patrimônio para si, ele tem esse direito, ele pode voltar atrás. Mas fala Rav Sheshet que Shmuel nunca disse que se o Shemerá dá o patrimônio a Reuven, ele pode mudar de ideia e depois dizer que Shimon vai receber o patrimônio. Se esse Shemerá falece, o primeiro que tem que receber fala Rav Sheshet. Disse Shmuel, claramente disse Rav Nachman, que o Shemerá pode voltar atrás para ficar com o patrimônio para si, ou para dizer que esse primeiro não vai receber nada, o segundo vai ficar com tudo, ele tem esse direito, então quem merece o patrimônio conforme a Alahá é o último Rav Ukva Barhama. Imederav Amram Hasida Havali Miluga Deshtarai. A mãe de Rav Amram Hassid estava muito doente, era uma Shrivmerá, e ela tinha um pacote com documentos, documentos de dívidas que ela tinha direito de cobrar. Que Kashach Vamra Levle Amram Beri. Então ela estava presa a falecer e disse que ela quer que Rav Amram receba esses documentos e possa cobrar esse dinheiro. E ela faleceu. Os irmãos de Rav Amram vieram até Rav Nachman. Falaram os irmãos de Rav Amram, ele não recebeu fisicamente esses documentos, então ele não adquiriu posse. Eles sustentavam que para a pessoa adquirir posse do que o Shemerá deixou, tem que fazer um ato de adquirição, uma sequinhan. A mãe disse que Rav Amram recebeu os documentos, mas ele não recebeu fisicamente os documentos antes do falecimento dela. Então eles dizem que esses documentos fazem parte da herança. Amarleu, deveres rimerar que tu vem aqui no seu lim dama. Falou Rav Nachman que isso não faz a mínima diferença. A lei é que deveres rimerar que tu vem aqui no seu lim dama. Tudo que o Shemerá fala, que é que aconteça com o patrimônio dele, é oficial, é como se já escreveu um documento e já entregou o documento. A mãe disse que Rav Amram vai ficar com os documentos, isso é dele, ela faleceu e ele adquire posse disso. Mesmo que ele não recebeu os documentos fisicamente ainda, não faz a mínima diferença. Continuando um outro episódio. After Draftuvi Barav Matna, Kataftiru Lenir Saderaftuvi Barav Matna Betzafra. A irmã de Raftuvi Barav Matna estava muito doente, Shrimera. E de manhã ela escreveu no testamento que Raftuvi vai ficar com todo o patrimônio dela, o irmão dela. Lefani Ataravahadvui Barav Matna, Bahala, à noite veio o outro irmão dela, Ravahadvui, suplicou para ela. Amar lá, hashta, abre bar matzo mirabanan, omar lafto mirabanan. Ravahadvui disse para não dar tudo a Raftuvi, dar parte do patrimônio a Ravahadvui, a ele, para que as pessoas não digam que a irmã só favoreceu Raftuvi, porque só Raftuvi merece, só Raftuvi é um grande sábio. Vamos falar mal de Ravahadvui, vamos desrespeitar ele. Então, aparentemente, ele queria receber metade da herança. Kataftinu, e ela deu tudo a Ravahadvui. Ela mudou de ideia e ela faleceu. Atalikamede Rav Nachman, depois que ela faleceu, Raftuvi veio para Rav Nachman. Amarnei Achemar Shmuel Koshi Lamat Choser Choser Matanato. Falou Rav Nachman, o Shemerá pode voltar atrás, enquanto ele não faleceu. Ele pode dizer que não, o primeiro não vai ficar com nada, o segundo vai ficar com tudo. Então essa irmã deu primeiro a Raftuvi, mas depois mudou de ideia. Deu a Ravahadvui e Ravahadvui vai ficar com tudo. Continuamos com mais um episódio. Arte Dravdi Bar Yosef Havala Pisqueta de Pardissa. A irmã de Dravdi Bar Yosef tinha um pomar. Kol Eimat de Havat Kharsha Havamak Nialei Nialei. Sempre que ela ficava doente, ela achava que ia falecer, ela dava o pomar a Dravdi. Rikaima Havat Adraba. E quando ela superava a doença, ela sarava, ela voltava atrás, dizer que só deu pomar porque achou que ia falecer. Não faleceu, vai ficar com o pomar. Zimna chada harsha, shal chalei takni. Uma certa ocasião ela ficou doente e ela mandou chamar ele avtim para ele vir receber o pomar, adquirir posto do pomar. Shalach lobaina. Ele mandou avisar que ele não quer esse pomar. Ela dá o pomar, ela sara, ele fica sem o pomar, ele não quer mais esse pomar. Shalchalei takni kolecha debait. Ela mandou falar para a avdimi, venha e adquira o pomar da forma que você quiser. Azar shaira vekanumina. Então a avdimi veio e adquiriu só parte do pomar. Deixou parte do pomar com a irmã dele, na posse dela. E ele fez um ato de aquisição, uma sequinha, para adquirir parte do pomar. A parte que refere a ele, fez algum trabalho lá do terreno, para adquirir posse. Ele fez isso para que mesmo que a irmã sarasse da doença, ele poderia ficar com isso, porque Matanat Shemirah Bemikzat, vimos já que quando o Shemirah dá parte do patrimônio e fica com uma terra, por exemplo, então, essa pessoa que recebeu outra parte do patrimônio pode ficar com isso, mesmo que o Shemirah sobreviva. Mas já viu? O Shemirah deixou para si parte de um terreno, por exemplo, porque ele achou que ia falecer, assim a gente interpreta. E mesmo assim deu o resto do patrimônio a fulano. Então, esse fulano recebeu o resto do patrimônio independente do falecimento do Shemirah. Ele achou que ia sobreviver e mesmo assim deu a ele. Então, Rav Dimi adquiriu parte da posse desse pomar e deixou parte da posse com a irmã para que mesmo que ela sobreviva, ele fique com o resto. Que cai Mahadrabá e ela sobreviveu e ela quis receber o pomar inteiro de volta. Até ele caber de Rav Nachman, ela veio até Rav Nachman. Shalach leita, Rav Nachman mandou chamar e Rav Dimi, loata, Rav Dimi não quis vir. Amar mai eiti, hashaira vekanumina. Falou Rav Dimi, para que eu tenho que ir até Rav Nachman? É óbvio que eu posso ficar com o pomar, a minha parte, porque foi uma transchimera parcial. E não depende do falecimento da pessoa. Então, mesmo que a irmã sobreviveu, ele merece ficar com a parte dele. E ele fez também um ato de aquisição, uma sequinha para adquirir. Então, ele sustentava que ele podia ficar com a parte dele. Shalach rei iloat idmachina lach besilva deloma avadama. Falou Rav Nachman, mandou avisarem Rav Dimi que se ele não vir, Rav Nachman vai bater e Rav Dimi com um espinho que não faz sangrar, ou seja, vai excomungar ele. Lole. Amado Lesad, Enriava Masse. Então Rav Dimi veio e Rav Nachman perguntou para as testemunhas como é que ia acontecer exatamente essa situação. Amrule, Amraach, vai de Kamita, Hach Iteta. Falaram as testemunhas que a irmã de Rav Dimi tinha dito que ai dela, que ela vai falecer sem dar o pomar a Rav Dimi. Amaleu, imkera metzavim machmat mita, o metzavim machmat mita, José, fala Rav Nachman, se é assim, está na cara que ela só deu essa parte do pomar Rav Dimi, porque ela achou que ia falecer. Ela disse que a ideia dela é que ela vai falecer sem dar o pomar, ou seja, ela só disse que vai dar o pomar porque ela achou que ia falecer, mesmo que ela só deu parte do pomar Rav Dimi, mas ela falou claramente que ela está dando essa parte porque ela achou que ia falecer, ela sobreviveu, ela pode ficar com todo o pomar. Idmar foi ensinando, Matanat Shemirah Bemikzat, Amru Arabanan Kamedera. Com relação a essa lei de Matanat Shemirah parcial, no Shemirah da só parte do patrimônio dele a fulano, falaram alguns sábios para Arava, Mishmed de Marzutra, Bered Rav Nachman, de Amar Mishmed de Rav Nachman. Em nome de Marzutra, filho de Rav Nachman, em nome do pai dele, Rav Nachman. Harei que Matanat Bari, Harei que Matanat Shemirah, numa situação dessas de Matanat Shemirah parcial, tem leis como se fosse uma pessoa sadia, que está dando algo de presente. E tem leis como se uma pessoa que está prestes a falecer, um Shemirah, que está dando o patrimônio dele. Ou seja, Arei que Matanat Bari, Shima Mat Enochozer. Arei que se o Shemirah dá só parte do patrimônio a fulano e fica com, digamos, uma terra, isso que ele deu parte do patrimônio não depende do falecimento dele. É como uma pessoa sadia que deu algo de presente. Ele deixou, ficou com essa terra para si, porque achou que ia sobreviver. E mesmo assim deu o resto a fulano, isso não depende do falecimento dele. Tarei que Matanat Shemirah, porém, tem leis como Matanat Shemirah normal, de Lobayakinha, falaram em sábio do nome de Rav Nachman, que assim como quando Shemirah dá todo o patrimônio a fulano, é suficiente que ele diga que está dando para isso funcionar. Assim também, se diz que está dando parte do patrimônio a fulano, é suficiente que ele diga isso. Não é necessário nenhuma sequinha. O Shkimera não tem que levantar nenhum objeto de valor, fazer o Kinyan estudar para dar a posse a fulano. Nem o fulano tem que fazer uma sequinyan para adquirir a posse. É suficiente que o Shkimera diga o que ele quer que aconteça com essa parte do patrimônio. Amar Leurava, Lav Amin Alecholotrit Lubuk Isrik Berav Nachman, falava para esses sábios: eu já não disse a vocês, não pendurem jarros vazios sobre Rav Nachman, ou seja, não digam em nome de Rav Nachman algo que ele não disse. Ahema Rav Nachman, o que Rav Nachman disse é outra coisa. Arei que matanat bari, ou baia kinyan. Rav Nachman disse que quando o Shkimera dá só parte do patrimônio, é como se fosse uma pessoa sadia que está presenteando alguém. E é sim necessário fazer uma sequinyan, ou que a pessoa que está dando faça o kinyan sudar, levante o objeto de valor para dar a posse, ou a pessoa que está recebendo faça uma sequinyan para adquirir posse. Quando o Shkimera dá só parte do patrimônio, a gente entende que ele acha que vai sobreviver. Não se entende que ele está numa situação de o Shkimera dando o patrimônio dele de presente. Então, seria como uma pessoa sadia, falou Rav Nachman, é sim necessário fazer uma sequinha. Se, digamos, uma pessoa sadia, eu ver falar que está dando 100 reais a Shimon, não é suficiente que ele diga isso. É necessário fazer uma sequinha para isso acontecer. Então, a mesma coisa com relação ao Shkimera, que dá só parte do patrimônio, é necessário fazer uma sequinha. Aí teve Rav Nachman, perguntou Rav para Rav Nachman, Sher Karka Kolsho, Matanato Kayemet, da nossa Mishnah. A Mishnah diz que o Shemira deu parte do patrimônio a fulano e ficou com uma terra. Então, mesmo que o Shemira sobreviva, fulano fica com o que ele recebeu. Mas lá, de Lokanamine, a Mishnah não menciona nada com relação a uma sequinha. Então, parece que não foi feito nenhuma sequinha na nossa Mishnah. E mesmo assim, fulano fica com a parte dele do patrimônio. Uma prova com o Rav Nachman. Rav Nachman falou, de Kanuminei, Rav Nachman, que o caso da Mishnah é que sim foi feito uma sequinha. Pergunta Rava, Yahre, Maseba, como você vai explicar a sequência da Mishnah? Lo Sher Karka Kosho, El Matanatou Kayemet. A sequência da Mishnah fala que se o Shkimera deu todo o patrimônio a fulano e sobreviveu, tudo volta a ele. Vede Kanuminei, Amai Matanatou Kayemet. Perguntou Rava, se o caso da Mishnah é que foi feito sim uma sequinha no ato de adquirição, então por que se o Shkimera sobrevive, fulano perde a posse? Ele já fez uma sequinha para adquirir posse, por que ele perde a posse se o Shkimera sobrevive? Falou em nome de Shmuel, que mesmo que o Shkimera dá todo o patrimônio a fulano e fazem uma sequinha, fazem um ato de adquirição, se o Shkimera sobrevive, tudo volta a ele. Porque a gente entende que o Shkimera só aceitou esse processo porque ele achou que ia falecer. Não faleceu, então ele fica com tudo. Eitver Rav Mesharsha Lerava. Pergunta Rav Mesharsha para Rava sobre o que disse Rav Nachman. Mase Beiman Shel Bnei Rohe. Shaita Chola. Uma mulher, mãe dos filhos de Rohel. Rohel é o nome do marido dela. Ele estava muito doente. E ela disse que vai dar uma certa joia à filha dela. Uma certa presilha. E essa presilha valia 1.200 moedas de prata. Uma fortuna. Ela acabou falecendo. E os sábios obedeceram a ordem dela. E deram essa joia a essa filha. Então, parece que, dessa linguagem, Bekimut Varea, obedeceram as palavras dela, parece que ela só disse isso. E não parece que ela distribuiu todo o patrimônio dela, parece que ela disse que está dando essa joia a essa filha. Então, é Matanat Shkimera parcial, assim que parece, e não foi feito nenhuma sequinha, ela só disse para darem, e vão dar. Isso não é como Rav Nachman, como Rav Nachman. Uma vez que é Matanat Shkimera parcial, é sem necessário fazer uma sequinha. Responde Rava, a resposta é que naquele caso a mulher deu parte do patrimônio para essa filha, deu essa joia a essa filha, mas disse que está dando porque acha que vai falecer. Então, como a gente viu antes, quando o Shkimera dá parte do patrimônio e diz que está dando porque acha que vai falecer, é como se ele estivesse dando todo o patrimônio. Tem as mesmas leis, que é suficiente que o Shkimera diga o que ele quer que aconteça com o patrimônio, é suficiente. E Se o Shemela sobrevive, tudo volta a ele. Mesmo que ele deu só parte do patrimônio, mas ele diz que isso é porque acha que vai falecer. Essa é a condição. Se não falece, tudo volta a ele. O Kiravná, quando se refere a uma situação que o Shemela deu parte do patrimônio e ficou com parte para si, mas não disse que está dando parte porque acha que vai falecer. Aí fala, não, é como se fosse uma pessoa sadia que está dando um presente e é sim necessário uma sequinha. Ele te ver a vida de Rava. Pergunta a vida para Rava. Haomert nu gedzele ishti, vestar shechru zele avdi, ume loit nu leacharmita. O Mishnah no Tratado de Gittin. O homem se apressa a falecer e diz para duas pessoas: deem o documento de divórcio à esposa dele. Ou deem o documento de libertação do escravo para o escravo dele. E ele faleceu antes da entrega do documento. Fala a Mishnah: não vou entregar nem o documento de divórcio, nem o documento de libertação do escravo, depois que essa pessoa faleceu. Porque depois que ele faleceu, ele não é mais casado. Ele não tem como se divorciar depois do falecimento. A mulher dele já é viúva. Não tem como se divorciar mais. Então não vou entregar o gueto. E depois que ele falece, ele não é mais dono do escravo. O escravo pertence ao herdeiro dele. Então ele não tem como libertar o escravo depois do falecimento. Eu não vou entregar o documento de libertação, o gueto shichrur. Numa neleplu, neumet, itnu leachar mita. Fala a Mishnah, numa outra situação, a pessoa está presa a falecer e diz: deem 100 moedas a fulano. E ele faleceu antes da entrega do dinheiro. Fala a Mishnah, itnu leachar mita. Vão dar 100 moedas a fulano. Então o que se vê daqui? Essa pessoa está presa a falecer, é um shrimerá. Não parece que ele deu todo o patrimônio dele. Parece que ele deu 100 moedas a fulano. Então é matrã shrimerá parcial. E ele só dizendo isso já é suficiente para fulano receber o dinheiro. Sem masequinha. Assim que parece. Não como Rav Nachman. Como o Imai de Loka no Minei, se você for perguntar, talvez sim foi feito masequinha. Quem diz que não foi feito? Do Medeget, Maget Lav Barquinha, Afaina de Loka no Minei, porque a gente também ensina um caso só. Com relação a três leis: a lei do divórcio, a lei da libertação do escravo e a lei do dinheiro. Com relação ao divórcio, não adianta nada fazer uma sequinha. Para a mulher se divorciar, ela tem que receber o gueto. O marido levanta um objeto de valor para dar o gueto para a mulher, isso não funciona. Então, parece que, assim como no caso do gueto, não vai haver nenhuma sequinha. Parece que nos outros casos também não vai haver nenhuma sequinha. E mesmo assim, fala a Mishnah, o sujeito falece, vão dar o dinheiro ao outro. Não como Rav Nachman, conforme Rav Nachman, será necessário uma sequinha? Mahata não é uma sequinha. Responde, mas também esse caso está em Gittin. O homem diz que está dando o dinheiro ao outro porque acha que vai falecer. Então, Metzavé Mahmat Mita. Então, também Rav Nachman concorda nesse caso que não é necessário nenhuma sequinha. Porque Rav Nachman disse num caso que a pessoa não disse que está dando parte do patrimônio porque acha que vai falecer. Aí fala, não, é como uma pessoa sadia. E assim ele será uma sequinha. Porém, fala, não, Ravuna Beret Rebuchu Amar. Ravuna Beret Rebuchu, discute com o que foi dito. Metzalem Ahmad Mita Bela Baia Kinha. Fala Ravuna Beret Rebuchu que se o Shrimerá dando só parte do patrimônio dele, não faz diferença se ele diz que está dando essa parte porque acha que vai falecer ou não. E assim ele será uma sequinha. Conforme Ravuna Beret Rebuchu, somente se o Shrimerá dá todo o patrimônio dele, aí é suficiente que ele diga o que ele quer que aconteça com os bens dele. Mas ele dá parte. É como uma pessoa sadia que está dando um presente. E é assim que ele uma sequinha. Vegetaria animat naita. Demechale konechassav. Daí matanat shemirat shavir. Esses casos que a gente mencionou, o caso da joia para a filha, o caso da Sabishnaya Gittin, fala, vou lhe deixar uma situação que não vai vir uma sequinha. Porque o shemirat estava dando todo o patrimônio dele, estava distribuindo tudo. É suficiente que ele diga o que quer que aconteça. Mas se ele dá só parte, é sim necessário uma sequinha. Como fica a lei final? A lei final é que se o Shemerá dá todo o patrimônio dele, é suficiente que ele diga o que quer que aconteça. Se o Shemerá está dando parte do patrimônio, então é como se fosse uma pessoa sadia que está dando um presente, e é sim necessário fazer uma sequinha. Mesmo que o Shemerá faleça, se o Masekinyan não foi feito, fulano vai ficar sem nada. Shemirah disse que vai dar parte do patrimônio a fulano. Se uma sequinha não foi feita e o Shemirah falece, fulano não recebe nada. Metzavei Mahmat Mita, Lobai Akinyan. Meu Demet. Se o Shemirah disse que está dando parte do patrimônio a fulano, porque ele acha que vai falecer, então não é necessário fazer nenhuma sequinha, mesmo sem uma sequinha é suficiente a fala dele. Mas uma vez que ele diz que está dando parte do patrimônio porque acha que vai falecer, o patrimônio só está dado se o Shemirah falece. Senão, a condição não se cumpriu, tudo fica com ele. Amat José, Afrogal de Canumine. E mais ainda, se o Shemirah diz que está dando parte do patrimônio porque acha que vai falecer, mesmo que fizeram uma sequinha, se o Shemirah não falece, o patrimônio fica com ele. Como a gente viu antes, porque a gente avalia que o Shemirah só aceitou esse processo porque ele achou que ia falecer. Mesmo feito uma sequinha, não faz a mínima diferença. Ele disse que só está dando porque acha que vai falecer. Ele não faleceu, não faz diferença nenhuma sequinha, o patrimônio fica com ele. Assim aparentemente ficam essas leis. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver uma questão interessante. Digamos que o Shemirah, ele deu todo o patrimônio e também fez uma sequinha. Também levantou um objeto de valor, fez o Kinyan Sudar. Será que isso faz alguma diferença ou não faz a mínima diferença? Vamos usar da questão com muito mais tempo. Amém e amém.